para o cumprimento da missão tenham um papel fulcral no planeamento da operação, por forma a obtermos o melhor resultado possível. Porque as Forças Armadas são a única entidade que conhece os recursos humanos e materiais das Forças Armadas. As Forças Armadas não são, nem podem ser, um mero dispensador de recursos. São muito mais do que isso. Assim, constatamos aquilo que temos vindo a afirmar desde o início. As Forças Armadas do século XXI não são apenas o garante da integridade territorial ou da soberania nacional, são muito mais do que isso. Um agente de proteção civil preferencial para estas novas ameaças, riscos e desafios que exigem respostas integradas de todos os agentes do Estado, sem complexos institucionais ou preconceitos normativos. E já a concluir, para cumprir o meu tempo, dito isto, o Governo não pode permitir que as verbas afetas à Unidade de Apoio Militar de Emergência, cuja taxa de execução em 2019 ficou nos irrisórios 6,6%, ou no apoio sanitário, cuja taxa de execução ficou nos 69%, continuem a ser ignoradas. Porque a gestão de uma crise, senhoras e senhores deputados, está no ADN das Forças Armadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Ana Miguel dos Santos. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, senhor deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e depois o senhor deputado André Ventura, por um minuto, e a seguir responderá o senhor deputado Marcos Pestreu. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como sabemos e como define a Constituição da República Portuguesa, às Forças Armadas incumbe a defesa militar da República e essa é a sua função primordial. Mas também temos outras missões consagradas constitucionalmente, que é a colaboração em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. É o que as Forças Armadas têm estado a fazer em diversas atividades e disponibilizando meios e capacidades por todo o país na ajuda sanitária e no combate à pandemia da Covid-19. Como também o fazem noutras missões, como por exemplo no âmbito do combate aos fogos rurais nos anos anteriores, e certamente não o deixarão de o fazer se for necessário durante a nova época que se aproxima. O Bloco de Esquerda também quer relevar o papel que as Forças Armadas têm tido nestas missões, todo esse trabalho da parte desses homens e dessas mulheres ao serviço do país e das populações, como disse. Um papel importantíssimo tem sido desenvolvido pelo Laboratório Militar na produção de grandes quantidades de gel desinfetante e outros produtos e que tem sido fundamental para o combate à pandemia, para o reforço dos serviços de alta saúde ao serviço do país, como aliás já aqui foi dito. E esta é uma das questões que queria colocar ao senhor deputado Marcos Pestreu, que em boa hora trouxe aqui o papel da defesa. Como se sabe, o governo do PSD-CDS propunha-se extinguir o laboratório militar. Na opinião do Bloco de Esquerda, isso seria um tremendo erro, não só para as Forças Armadas, como também para os serviços de saúde, como também para o país. E a pergunta que queria deixar ao senhor deputado é se considera ou não que, se tivesse ido para a frente a extinção do laboratório militar, estaríamos muito pior, não estaríamos como estamos neste momento, e se não teria sido um tremendo erro essa extinção. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor deputado Marcos Pestreu, em boa hora, traz aqui o assunto das Forças Armadas, um assunto fundamental a que devemos estar gratos. Ainda assim, a imagem que ficou manchada por termos a Força Aérea a transportar reclusos para as suas habitações, quando não o fez a portugueses deslocados para fora do seu território. 70% das Forças Armadas, segundo um inquérito feito no final do ano passado, dizem que há demasiada influência do poder político na sua estrutura. O que é que o PS faz para combater isto? Falou em segurança e no prestígio, mas o caso de Tancos aí está para demonstrar que há muito por fazer, e assim como o antigo Secretário de Estado da Defesa, em matéria de defesa, prestígio e condições de segurança dentro das Forças Armadas. Em nenhum país democrático o caso de Tancos aconteceria sem que as principais figuras do Estado fossem ou pudessem ser responsabilizadas. Nos últimos 5 anos, saíram das Forças Armadas 15.111 oficiais das suas fileiras. E na última década, 25% das Forças Armadas abandonaram a instituição. E o Partido Socialista vem-nos aqui hoje dizer que está tudo bem. Aplausos, grandes Forças Armadas. A grande questão que deviam
Obrigado,
estar hoje
Sr.
a colocar...
Deputado, já,
vou terminar, Sr. Presidente. Vou terminar. A grande questão que devia estar hoje aqui a ser colocada é o que é que o Partido Socialista vai fazer para reforçar e recuperar o prestígio das Forças Armadas portuguesas.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelas vossas questões que confirmam a oportunidade do tema que o Partido Socialista hoje aqui quis trazer. E, em certa medida, salientar a forma positiva como a apreciação global que foi feita nos trabalhos de especialidade da Comissão de Defesa Nacional para que foi transposta, e como existe em Portugal um largo consenso político quanto à qualidade do serviço prestado pelas Forças Armadas. Que tanto mais válido é, quanto maiores são as dificuldades em que elas desenvolvem a sua missão. Todos conhecemos as dificuldades, designadamente ao nível do recrutamento, que as Forças Armadas têm encontrado nos últimos anos, as dificuldades que as Forças Armadas têm encontrado nos últimos anos ao nível da retenção do pessoal nos seus quadros, e é nesse quadro de dificuldade que a qualidade da sua ação deve ser, por isso, ainda mais salientada. Pergunta-me o Sr. Deputado João Vasconcelos se não teria sido um erro extinguir o Laboratório Militar. Eu penso que o trabalho que o Laboratório Militar desenvolveu, neste contexto em particular, para quem nunca tiver olhado para o trabalho do Laboratório Militar noutros quadros, ainda antes desta crise, responde por si e cabalmente à sua questão. Pergunta-me a Sra. Deputada, põe em causa a Sra. Deputada Ana Miguel Santos o modelo de proteção civil que nós temos e aquele que deve ser o papel das Forças Armadas nesse modelo de proteção civil. Digo-lhe, Sra. Deputada, o nosso modelo de proteção civil já falhou no passado várias vezes, mas desta vez respondeu. E respondeu estando as Forças Armadas bem integradas nesse modelo de proteção civil e estando as Forças Armadas bem articuladas e com o enquadramento legal necessário para poder apoiar a proteção civil, quer em missões de proteção civil, e poder, caso venha a ser necessário, vir a apoiar também as Forças de Segurança em situações que isso se justifique. Neste caso, não se justificou. Senhor Deputado André Ventura, eu queria, em relação a um ponto especial, que eu sei que vem muito ao encontro do discurso que o Senhor Deputado gosta de fazer e que se prende com o transporte de presos. Essa costuma ser uma das missões da Força Aérea, transportar presos para as ilhas e das ilhas para o continente, e parece-me, do meu ponto de vista, uma forma mais segura de os transportar do que em voos comerciais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem mais dois pedidos de esclarecimento. O Sr. Deputado António Filipe, do PCP, e a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Aí tem três. E ainda o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que é o do meio. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Marcos Pestrelo, na sua intervenção fez várias referências à situação que o país atravessa e, relativamente à pandemia, mas centrou, de facto, a sua intervenção na questão das Forças Armadas e é precisamente aí, nesse ponto, que gostaria de também centrar as questões que queria colocar. Disse o Sr. Deputado, e bem, que não é surpresa o facto das Forças Armadas terem correspondido àquilo que nós esperávamos delas. E, efetivamente, assim é. Não é surpresa para quem conhece as Forças Armadas portuguesas, mas o facto de não ser surpresa não significa que não seja de registar e de enaltecer que as Forças Armadas responderam presente quando o país, numa situação difícil, precisou delas. E, portanto, dá-nos confiança de que podemos confiar nas nossas Forças Armadas para o cumprimento das suas missões ao serviço do país. Mas importa também referir que, entre outros aspectos, já foi aqui salientado por vários senhores deputados, a questão do laboratório militar. Temos aqui um testemunho singelo, embora, mas muito relevante, no gel desinfetante que nos foi fornecido, da importância do laboratório militar, mas não é só isto. E na última legislatura, quando o PCP aqui propôs que o laboratório militar, pelas suas capacidades, fosse promovido, passo o termo, a Laboratório Nacional do Medicamento, sem perder a sua natureza, a sua ligação à instituição militar, nós ficámos a falar sozinhos. Efetivamente, ainda bem que já hoje é reconhecida essa capacidade do laboratório militar e que existe hoje já uma disposição assumida no Orçamento de Estado, que está em vigor, para que esse salto do laboratório militar para o Laboratório Nacional do Medicamento seja efetivamente dado. E a forma como este laboratório correspondeu ao país nesta situação é uma prova disso mesmo. Mas, senhor deputado, as Forças Armadas também não podem ser, e permitam uma expressão, consideradas como pau para toda a colher. Ou seja, onde faltarem pessoas, avançam as Forças Armadas. Tem que haver respeito pelas missões das Forças Armadas e para aquilo que os militares foram efetivamente formados. É efetivamente discutível a utilização que se vai fazer agora na época balnear.
Vou terminar, Sr.
Presidente,
para
dos fuzileiros
para rapidamente.
Vou terminar, Sr. Presidente, para colmatar a falta de efetivos da Polícia Marítima. Efetivamente, pode-se criar aqui uma situação de alguns equívocos que não são bons, nem para a imagem das Forças Armadas, nem para as funções que é necessário desempenhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E é a vez do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Marcos Pestrelo e por saudar o tema que trouxe aqui para a declaração política do Partido Socialista, aquilo que é o envolvimento e o bom envolvimento das Forças Armadas no combate ao Covid. Nós em todo este período, não só o Parlamento, mas os portugueses reconhecem que nós tivemos autênticos heróis, sejam os médicos, os enfermeiros, as forças de segurança e naturalmente também as Forças Armadas, que merecem não só um digno agradecimento, como também tiveram uma atuação absolutamente exemplar, onde gostaria de destacar, desde a montagem de hospitais de campanha, aos centros de acolhimento, à disponibilização de milhares de camas, à distribuição de material, à realização de testes, à descontaminação de lares de idosos, até à distribuição de alimentação a sem-abrigo e até, como citou bem o deputado António Filipe, em termos daquilo que foram os próprios desinfetantes. Fizeram tudo isto tendo em conta aquilo que é, e apesar da enorme insustentabilidade das próprias Forças Armadas. E não é só o CDS que o diz. Há cerca de menos de um ano, o próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas disse que a situação nas Forças Armadas portuguesas era insustentável. E detalhou. Faltam 4.100 praças no Exército, 535 na Marinha, 950 na Força Aérea. E se nós virmos os números globais, em 2019 existiam pouco mais do que 25.000 militares. E o que é certo é que havia um compromisso deste Governo e do Primeiro-Ministro que deveriam ser cerca de 32 mil. E, portanto, senhor deputado Marcos Pestrelo, fica muito bem ao PS e nós acompanhamos vir louvar aqui o papel e intervenção das Forças Armadas. Agora, gostaria de colocar a questão é que quando é que o Partido Socialista vai reverter esta situação de insustentabilidade das próprias Forças Armadas? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Ainda um pedido de esclarecimento da senhora deputada Inês de Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado, o PAN considera e acompanha, obviamente, que há um reconhecimento que é devido aos nossos militares, às Forças Armadas. Já o temos feito ao longo daquelas que têm sido as audições no âmbito da Comissão de Defesa Nacional e é, obviamente, o momento em que devemos registar aqui que, a par de outros profissionais, têm tido um papel importantíssimo, combatendo, e ainda além daquela que é a sua missão, muitas das vezes também humanitária, no estrangeiro, combatando necessidades, pondo aqui em prática o seu know-how e também protegendo todos os nossos nesta crise de combate à Covid-19. Exemplo disso foram desde a desinfecção das estruturas das escolas, o apoio prestado à população em situação de sem-abrigo, os recursos aos hospitais de campanha, todos eles essenciais neste momento tão desafiante para todos nós. Contudo, e não pondo em causa aquela que é a relevância das Forças Armadas, há aqui uma questão que não podemos, de facto, contornar e que é mais profunda e que temos que refletir e que tem a ver precisamente com o que temos dado em troca, em retorno às Forças Armadas. A começar precisamente pela fraca